Bom, então retomávamos a nossa audição. Neste caso será a audição com sindicatos médicos dentistas do setor público e social português. E cumprimentava desde já o António Pereira da Costa, presidente do sindicato, bem como também Elisa Laranjo, vice-presidente. O funcionamento do nosso grupo de trabalho, da nossa audição de hoje, passa por 10 minutos de intervenção inicial da entidade e depois 5 minutos de cada grupo parlamentar aqui presente, com resposta às questões que vos forem colocadas. No final terão mais 10 minutos para poderem fazer então essa resposta ou essa intervenção final. Nesse sentido, sem mais demoras, passava desde já a palavra ao António Pereira da Costa para poder fazer a sua intervenção inicial, que tem 10 minutos.
Ora, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço antes de mais aqui a oportunidade dada ao Sindicato dos Médicos Dentistas do Setor Público e Social Português para participar aqui nesta audição sobre a criação da carreira especial de Medicina Dentária no Serviço Nacional de Saúde. E permitam-me que vos diga que esta é uma discussão que é importante não apenas para os médicos dentistas, mas também para aqui, para o futuro da saúde oral pública em Portugal. E, portanto, estima-se que neste momento uma em cada duas pessoas sofra de doença oral ao longo da vida. E, ao mesmo tempo, na União Europeia, os tratamentos dentários representam já o terceiro grupo de patologias mais dispendioso de tratar, apenas atrás das doenças cardiovasculares e das oncológicas. Sabemos também, de forma clara e de forma cientificamente demonstrada, que os modelos de saúde que são assentes na prevenção ativa e na retenção dentária são significativamente mais custo-eficazes a longo prazo do que modelos puramente reativos e tardios. E é precisamente aqui que surge a principal questão. Portugal definiu uma estratégia ambiciosa para a saúde oral, mas essa estratégia dificilmente será sustentável sem médicos dentistas integrados no SNS. Atualmente, existem cerca de 220 consultórios de saúde oral, apenas 150 a 160 médicos dentistas em funções, tanto quanto nos foi possível apurar. Estimamos que haja várias dezenas de consultórios parados por ausência de contratação de profissionais. Muitos outros estão ainda subaproveitados, com médicos dentistas apenas a trabalhar a meio tempo, ou a trabalhar em duas unidades de saúde diferentes, portanto, a meio tempo em cada uma. Ou seja, o Estado investiu em instalações, equipamentos, em expansão de uma rede, mas continua sem criar aqui um modelo suficientemente atrativo e estável para fixar aqui os profissionais no SNS. E, portanto, é por isso que esta carreira é tão importante. Não é apenas uma reivindicação corporativa. Trata-se, sim, de garantir uma capacidade de resposta do SNS, uma continuidade de cuidados e uma utilização eficiente de todos os recursos públicos que já foram investidos. Aliás, todas as restantes profissões possuem carreiras próprias ou enquadramento adequado às suas responsabilidades técnicas e científicas. Médicos, enfermeiros e outras profissões de saúde têm mecanismos de progressão, diferenciação e reconhecimento profissional claros. Não existe razão objetiva para que a medicina dentária continue numa situação de exceção e precariedade organizacional. E as consequências desta ausência de carreira já são visíveis. Ainda recentemente, num concurso público para o recrutamento de médicos dentistas numa OLS, no júri não constava qualquer médico dentista. A justificação foi a inexistência de profissionais da área naquela instituição. Contudo, a mesma unidade local de saúde em questão recorreu anteriormente a um profissional externo para integrar um júri para profissionais dessa referida área. E isto demonstra bem a fragilidade do modelo atual. Como poderá um júri sem médicos dentistas avaliar as competências técnico-científicas da profissão? Como é que vai assegurar o conhecimento adequado do Código Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas? E, portanto, tudo isto deverá mudar. Até porque estas situações não resultam de falta de vontade das instituições. Resultam, sim, da inexistência de uma carreira estruturada e do insuficiente reconhecimento institucional da Medicina Dentária do SNS. E, portanto, senhoras e senhores deputados, relativamente aos projetos de lei que foram aprovados, que são semelhantes, o Sindicato dos Médicos Dentistas do Setor Público e Social Português está à vontade e, portanto, e apoia as questões. Tendo apenas aqui a referir em dois artigos aqui algumas sugestões aqui à sua formatação, nomeadamente aqui no artigo 2º, gostaríamos de acrescentar que, além dos médicos dentistas que estão em regime de contrato individual de trabalho nas entidades públicas empresariais do Serviço Nacional de Saúde, há também os médicos dentistas com relação jurídica de emprego público nos termos da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que serão 22, segundo queremos. Ainda no artigo 5, apesar de concordarmos com a redação, para aqui apenas uma melhoria, importa referir aqui que o médico dentista, portanto, além do que está referido, é também responsável pelas estruturas anexas e tecidos adjacentes no contexto da saúde em geral, atividades de investigação, perícias médico-legais, codificação clínica, auditoria clínica, incluindo a prescrição e execução de meios auxiliares de diagnóstico, de medidas terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas, de técnicas clínicas cirúrgicas e de reabilitação. Gostaríamos também de propor uma alteração, portanto, à designação da terceira categoria, médico-dentista sénior, por causar aqui alguma confusão com a designação de médico-dentista sénior da Ordem dos Médicos-Dentistas, que são os que já estão em idade de aposentação. Portanto, gostaríamos de sugerir médico-dentista assessor sénior. No artigo 13º, no recrutamento, gostaríamos de... Este que estamos agora a referir, 13º, recrutamento. Gostaríamos de sugerir que no ponto 3 fosse acrescentada uma extensão ou para otimização dos gabinetes existentes. Ou seja, propomos que passe os quadros anuais para efeitos de concurso para a carreira de médicos dentistas devem ser estabelecidos com base no número de gabinetes existentes, com instalação prevista, ou para a otimização dos gabinetes existentes. No artigo 15º, no ponto número 3, que refere que a avaliação do desempenho anterior ao processo de transição para a carreira de médico-dentista releva nesta carreira para efeitos de alteração da posição remuneratória, gostaríamos de sugerir que este ponto fosse retirado, uma vez que neste momento os critérios, portanto, a forma de avaliação dos médicos-dentistas que estão neste momento com um contrato na SNS não é a mais simples nem é a mais clara.
Eu agradecia ao Presidente do Sindicato a sua intervenção. Iria pedir que nos fizesse chegar para o endereço de e-mail da Comissão exatamente as vossas propostas que foram aqui referidas, para depois podermos fazer chegar a todos os grupos parlamentares. E, dando seguimento à nossa audição, passava a palavra à deputada Ana Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar os senhores deputados e também agradecer a presença do Dr. António Pereira da Costa e da Dra. Elisa Laranjo, assim também como os vossos contributos e propostas que fizeram agora nesta apresentação inicial, que é importante neste processo. Porque estamos a falar de um tema que tem vindo a ganhar relevância e forma no contexto do Serviço Nacional de Saúde e na valorização da saúde oral em Portugal. Os projetos de lei em apreciação e o trabalho que devemos seguir nestas audições devem se basear em várias dimensões e vou aqui referir algumas. O acesso estruturado à saúde oral através do SNS, principalmente a muitos portugueses que não têm condições para o fazer de uma ou outra forma, a integração de médicos dentista no SNS de uma forma consistente, como já referiu, pois sabemos que os médicos dentistas que aos dias de hoje colaboram com o Serviço Nacional de Saúde fazem-no através de vínculos precários, criando naturalmente ao longo do tempo dificuldades de valorização profissional, de estabilidade das equipas e previsibilidade na progressão de carreira. E também puxava aqui a dimensão, neste caso na valorização, valorizar a promoção e a literacia na saúde oral junto da população. Penso que também é um ponto que devemos começar a olhar de uma forma muito mais robusta, diria assim. Por isso entendemos que este deve ser um processo legislativo feito com um equilíbrio e com um sentido construtivo. Mais do que uma perspectiva laboral, estamos perante uma matéria que toca diretamente a qualidade dos cuidados prestados aos utentes, a capacidade de fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde e a própria consolidação da saúde oral como componente essencial na saúde pública. E é precisamente neste espírito que gostaríamos de ouvir os vossos contributos e responder aqui a umas breves questões. Desde logo, gostávamos de perceber qual é a avaliação que o vosso sindicato faz relativamente à criação de uma carreira própria de medicina dentária no setor público e social e se consideram que os diplomas atualmente em discussão respondem adequadamente às necessidades da estabilidade profissional e à valorização das equipas da saúde oral. Importa também perceber, pela vossa experiência no terreno, quais são hoje os principais obstáculos enfrentados pelos médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde. Já falou de algumas situações, mas gostava que aprofundasse um bocadinho mais estas questões. Porque aí está, falamos não apenas de questões, podemos aqui estar a falar também de questões remuneratórias ou contratuais, mas também falamos de condições do exercício clínico, da articulação com áreas do sistema de saúde e da capacidade de resposta das estruturas existentes. E, finalmente, gostaríamos também de recolher a vossa perspectiva sobre a articulação futura entre os médicos, dentistas, cuidados de saúde primários e restantes áreas do Serviço Nacional de Saúde, numa lógica integrada de prevenção, diagnóstico precoce e volto à questão da promoção da saúde pública. Portanto, qual é a vossa perspectiva relativamente a esta articulação? E, no fim, terminava apenas dizendo que é precisamente ouvindo quem conhece a realidade concreta do Serviço Nacional de Saúde que conseguimos construir aqui soluções que sejam mais equilibradas e mais eficazes. Portanto, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado António Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados. Cumprimento os senhores do sindicato, o Dr. António Pereira da Costa e a Dra. Elisa Laranjo. A discussão sobre a carreira especial de medicina dentária no SNS não é apenas uma discussão laboral. Durante décadas, os médicos dentistas foram tratados no SNS como profissionais invisíveis, existem funções clínicas altamente diferenciadas, fazendo diagnósticos, tratamentos, mas enquadrados em carreiras técnicas e administrativas completamente desajustadas da realidade das suas funções. Isto cria alguma precariedade, desmotivação e alguma falta de atratividade para o setor público. Os números são claros e até preocupantes. Apenas 6% dos portugueses fizeram a sua última consulta de medicina dentária no SNS e mais de 70% desconhecem sequer que existem consultas da especialidade no SNS. Isto mostra que o SNS continua profundamente e suficiente na saúde oral e excessivamente dependente do setor privado. Quem não tem dinheiro muitas vezes adia tratamentos, dores extremas, infecções, até à urgência hospitalar, e isto tem consequências até para a saúde, porque está diretamente ligado a doenças cardiovasculares, diabetes, infecções sistémicas, até problemas de saúde mental e exclusão social. Por isso, a criação de uma carreira especial é necessária, mas também é preciso dizer com frontalidade que há aspectos que precisam de ser explicados e acautelar. A progressão na carreira não pode transformar-se numa mera formalidade administrativa, tem de dizer valorização do mérito, definição técnico-científica, habilitação séria e reconhecimento da experiência clínica. Também os salários competitivos, sem incentivo e sem estabilidade, e o SNS vai perder médicos dentistas para o privado e para o estrangeiro. Também é preciso assegurar critérios equilibrados de reconhecimento efetivo do percurso profissional já realizado, por alguns médicos já exercem essas funções. E há outra questão essencial, que é preciso garantir cobertura territorial da fixação de profissionais no interior e o reforço da capacidade assistencial do SNS. Por criar uma carreira sem vaga, sem investimento e sem resposta concreta aos utentes, será apenas mais uma reforma para ficar bonita no Diário da República. Então o Chega entende que a saúde oral tem de deixar de ser um luxo acessível apenas para quem pode pagar e entende também que os médicos dentistas merecem respeito profissional, valorização funcional e condições dignas para exercer as suas funções no SNS. Por isso deixo-lhe aqui três considerações ou três perguntas. Tendo em conta a realidade atual do SNS, qual considera ser o modelo mais adequado para a criação desta carreira especial de medicina dentária, de forma a garantir simultaneamente autonomia funcional, valorização clínica, progressão justa e capacidade de atrair e fixar profissionais no setor público? E também, considerando que a atual estrutura proposta das categorias assistente, assessor e sénior responde às várias necessidades e especificidades da medicina dentária no SNS, ou defende um modelo diferente do enquadramento funcional, habilitação e progressão que melhor reconheça a diferenciação científica, técnico-científica e a experiência clínica destes profissionais? Que garantias pensa que serão adequadas para valorizar remuneratoriamente e a fixação de médico-dentista nas zonas mais carenciadas do país, evidente que esta carreira nasce já sem capacidade de atrair novos profissionais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o sindicato, os seus representantes em particular. E queria reafirmar aqui que o Partido Socialista entendeu ouvir institucionalmente aqueles que, no fundo, ouviu para construir o documento que apresentou. E ouviu muitas vezes. Não foi apenas uma, nem duas, nem três. Ouviu diversas vezes. Mas achámos adequado que, na fase da especialidade, essa audição fosse institucional, exatamente para que cada um dissesse de sua justiça. Não obstante, o documento, ele próprio já encerra o conjunto das opiniões que foram sendo dadas ao longo de vários meses, porque este documento foi feito durante muitos meses, não foi uma coisa repentina. Nós fizemos uma estrutura relativamente à carreira do ponto de vista de três categorias. Desenhámos depois, e não vou aqui exaustivamente agora dizer, o perfil profissional. Temos inscrita aqui claramente, e não era preciso, a possibilidade dos médicos dentistas ocuparem cargos de chefia e de direção, que há pouco, na audiência anterior, foi aqui dito que porque é que essa coisa não estava contemplada, está cá escrito, e não necessitava, porque obviamente a partir do momento em que tem uma carreira, tem direito a fazer a carreira normal que se faz na função pública. Mas nós, mesmo assim, quisemos aqui especificar. De alguma maneira, nas notas introdutórias que deixaram, disseram aquilo que achavam que poderia ser, que no vosso entendimento pode ainda ser melhorado, o que nos tira espaço um pouco de manobra relativamente às perguntas que temos que fazer, porque o que não referiram certamente é porque concordam, como é evidente, porque senão refeririam também propostas de alteração. E portanto eu ia para perguntas, digamos, de um espectro um pouquinho diferente. Não obstante querer precisar, já foi solicitado pelo Sr. Presidente, e muito bem que nos fizessem chegar por escrito o que aqui disseram, relativamente às propostas de alteração, mas eu, relativamente ao número 2, que tem quanto ao regime de contrato, eu queria pedir, para além da vossa proposta, que fizessem uma identificação dos locais dos tais 20 e tal médicos dentistas com o regime de trabalho que referem. Portanto, não quero só que o digam, quero que identifiquem a sua, só favor, que identifiquem a sua existência, porque há aqui alguma contradição relativamente aos apuramentos que fizemos e, portanto, teremos que verificar. Relativamente ao artigo 15, eu não entendi muito bem, percebi que era o número 3, mas eu entendo que não pode ser o número 3 do artigo 15, porque o número 3... Não, mas depois respondem no fim, não é agora. Sei que falaram no artigo 15, percebi que era o número 3, mas não pode ser o número 3, porque no número 3 jamais penso eu que iriam retirar. E, portanto, eu queria só um esclarecimento sobre o que é que é... E queria saber aqui o que é que é sobre o artigo 15. As minhas questões são, como disse, mais abrangentes. Eu gostávamos de saber se a partir deste documento a carreira, para vocês, a carreira que vai garantir atratividade e capacidade de retenção. E qual é o peso que acham que a remuneração tem nesta questão? A remuneração é essa que vai ser encontrada de uma forma diferente, não é verdade, numa regulamentação coletiva de trabalho, onde certamente terão a oportunidade de participar. E, portanto, se o documento, independentemente do que aqui referiram, enfim, foram algumas questões, mas do que percebi não é também nada do outro mundo, se este documento tem ou não tem estrutura para o vosso objetivo. É isso que nós queremos saber, é se com isto o caminho que todos pretendemos que seja feito para os médicos dentistas passa a estar garantido. E era isto, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. 5 minutos também.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento novamente os senhores deputados, cumprimento também o Sindicato dos Médicos Dentistas do Setor Público e Social Português. E abreviando aqui as considerações, estamos neste momento com dois projetos de lei em cima da mesa, no caso do Partido Socialista, um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, portanto há aqui um empenho de todos os grupos parlamentares de avançar para a criação da carreira de médico-dentista. A questão é que, obviamente, como todos os projetos de lei, obviamente terá sempre coisas a melhorar. E na nossa opinião, independentemente de obviamente na generalidade concordarmos, temos aqui algumas dúvidas que gostava que esclarecessem, se calhar provavelmente nem todas pensaram já sobre elas, mas que nos pudessem enviar posteriormente também não tem questão. Mas pronto, em primeiro lugar, qual é a vossa apreciação dos dois projetos de lei em cima da mesa, pontos positivos, pontos negativos, o que é que falta, o que é que vos preocupa? Depois, aqui perguntas específicas que nós temos. Perguntamos se não falta uma categoria de entrada, ou seja, aqui uma categoria prévia à categoria de médico-dentista assistente, nomeadamente para pessoas que vão entrar na carreira, se é preciso ou não, portanto, porque aqui estou a pensar já na questão depois da remuneração a seguir, se faz sentido com uma carreira de entrada ou com uma posição de entrada. As posições obviamente variam os níveis de remuneração, mas se podemos ter aqui uma categoria diferente ou não, se faz sentido ou não. Depois, relativamente aos graus, aquilo que está neste projeto de lei, temos os graus de generalista e especialista. Por exemplo, no caso da Madeira existe especialista e consultor, portanto é ligeiramente diferente. Pergunto qual é a vossa visão disto, se faz sentido, que nomes é que faz sentido e com que características. Depois, preocupa-nos bastante aqui a questão da transição para a carreira. Pronto, vocês já explicaram também, existem várias situações neste momento no SNS, portanto há pessoas com vínculos bastante diferentes. Este projeto de lei, na nossa opinião, não acautela as pessoas que estão em situação de prestação de serviços, não acautela as pessoas que hoje já têm contratos de trabalho em funções públicas, portanto está muito virado para os CITES, mas depois No caso dos contratos de trabalho em funções públicas, não. Por exemplo, pessoas que trabalham já com um contrato destes, por exemplo, há muitos anos que têm acesso à CGA, por exemplo. Portanto, como é que isto, se isto não devia estar previsto no projeto de lei? Depois, se, por exemplo, as áreas de intervenção que estão previstas neste projeto de lei se incluem toda a intervenção dos médicos dentistas neste momento, portanto, se isto está adequado e se não, quais é que faltam e o que é que podia ser melhorado. Depois, não percebi, eu acho que falaram relativamente ao recrutamento, mas eu não percebi exatamente o que disseram. Portanto, perguntar, no fundo a minha pergunta é se o artigo, a forma como está desenhado o recrutamento, se faz sentido ou não. E no fundo é isto, ou seja, e depois relativamente aqui a uma visão dos cargos de direção, de cargos de chefia, se isto também não deve estar previsto na questão da carreira, se faltam normas na carreira que regulem estes cargos, e no fundo é isto, porque é aqui um conjunto de questões muito, muito específicas, mas obviamente nós não vamos conseguir, e ainda há pouco na audição anterior se disse, nós não vamos conseguir que tudo seja perfeito, mas temos que fazer obviamente, da nossa parte, enquanto legisladores, temos que ficar com a sensação que fizemos e perguntarmos tudo aquilo que podíamos para tentar melhorar ao máximo estes projetos de lei. E era isto que eu tinha para perguntar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por último, dos grupos parlamentares presentes, o Grupo Parlamentar do Livre, Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento também os representantes do Sindicato dos Médicos Dentistas do Setor Público e Social e agradeço a sua disponibilidade. Também vou não fazer muitas considerações genéricas, porque acho que estamos todos mais ou menos alinhados na necessidade da criação desta carreira. Temos este projeto em cima da mesa e, portanto, é sobre ele que temos que trabalhar. Já nos trouxeram também algumas sugestões de melhoria e, portanto, a minha primeira questão era, no fundo, a avaliação global dos projetos. Também perceber se, do vosso ponto de vista, o projeto dá resposta aos problemas que os médicos dentistas que exercem no setor público e social enfrentam. Se há algum ponto que, do vosso ponto de vista, mereça maior reflexão e alteração. Depois também fiz há pouco referência ao facto de, na região autónoma da Madeira, já existe uma carreira de médico-dentista em funcionamento e a sua regulamentação tem diferenças relativamente àquilo que está aqui em cima da mesa. Também perceber, do vosso ponto de vista, quais é que são os aspectos desse regime específico que vigora na Madeira, que, no fundo, eventualmente se possa também aproveitar e se possa também importar para este regime. Se consideram que devemos aproveitar a discussão destes projetos de lei para integrar na lei alguns parâmetros remuneratórios, ou se entendem que é melhor que a própria lei remeta para negociação coletiva. Depois, também a vossa opinião sobre a questão dos graus que estruturam a carreira e também aqui mais uma vez existem diferenças relativamente àquilo que vigora na região autónoma da Madeira e na proposta que foi apresentada. E também, portanto, perceber se entendem que há melhorias a introduzir. E depois também tomámos boa nota da referência que fizeram à questão do artigo 2º e do âmbito, não é? Portanto, de incluir também as relações laborais de emprego público, mas perguntar também se, do vosso ponto de vista, não se deve, no fundo, tentar fazer a integração de todos os profissionais que exerçam estas funções, o que inclui, por exemplo, os que estão em prestações de serviço ou os que estão em prestação de serviço, seja direta, seja via empresas de trabalho, trabalho temporário, caso contrário podemos no fundo também estar a criar uma carreira, mas depois persistirem problemas até de, enfim, de desigualdade e de tratamento que não é equitativo entre todos os profissionais, e se não deve também a lei acautelar no fundo uma garantia das posições remuneratórias dos profissionais, para também não termos uma situação eventual de fundo acabar por defraudar as expectativas e de serem criados depois níveis remuneratórios que podem não corresponder aos níveis remuneratórios atuais, e depois quando os profissionais são colocados nas categorias, no fundo criar um problema para a frente. E do nosso ponto de vista, quantos mais problemas nós conseguirmos antecipar e resolver no momento da criação da carreira, melhor, porque isso também será melhor para os profissionais e também irá gerar menos problemas no futuro, como aliás nem sequer é uma questão hipotética, porque em muitas alterações de carreiras que têm sido feitas, têm sido criados problemas deste tipo noutras carreiras, e que depois, no fundo, acabamos nós por receber aqui na Comissão também grupos de profissionais, no fundo, chateados e bem com essa situação. E, portanto, também gostaria de saber a vossa opinião sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para a intervenção final, passava a palavra ao Dr. António Pereira da Costa, Presidente do Sindicato dos Médicos Dentistas do Setor Público e Social Português. Tem 10 minutos.
Ora bem, boa tarde mais uma vez. Em resposta ao Sr. Deputado Ana Oliveira, do PST, relativamente à avaliação que nós fazemos desta carreira, portanto, como já tive a oportunidade de referir há pouco, nós estamos à vontade com este diploma e também respondendo a todas aquelas questões que foram colocadas. Portanto, nós estamos perfeitamente à vontade com o documento, com aquilo que está explícito nos vários graus, e aproveito também para responder relativamente a essa questão que... Está lá prevista o desempenho de cargos de chefia, já lá no artigo 11º, na linha H. Portanto, queremos que estes graus e, portanto, estes níveis estão perfeitamente adequados àquela que é a nossa prática no SNS, e, portanto, estamos aqui bastante confortáveis com o documento. Relativamente aqui aos obstáculos enfrentados pelos médicos dentistas no SNS, portanto, estes obstáculos variam um bocadinho também em função, em primeiro lugar, do vínculo contratual e da OLS onde estão inseridos, uma vez que as OLS vão tendo aqui alguma autonomia. Mas e um dos obstáculos, obviamente, de um prestador de serviços é que ele é um profissional que presta um serviço e, portanto, não está integrado na orgânica, é um profissional que não pertence ali a todos os níveis. Portanto, tem aqui problemas a todos os níveis, seja no acesso às vezes a alguns programas informáticos, que é muito mais dificultado este acesso, portanto demora, seja às vezes na colaboração com os restantes profissionais que estão no edifício. Portanto, esta carreira é necessário que seja implementada o mais rapidamente possível para conseguirmos resolver estes obstáculos que nós vamos enfrentando no nosso dia-a-dia. E eu posso vos dizer que e partilho aqui a minha experiência pessoal. Quando eu entrei para o SNS e era prestador de serviços, portanto neste momento não o sou, as funcionárias, portanto as assistentes operacionais, não limpavam o nosso consultório, e portanto porque era do prestador de serviços e o prestador de serviços era responsável pelo consultório, portanto nós tínhamos que limpar o chão, eu e a minha assistente. Isto é um dos exemplos dos obstáculos. Acho que vai muito aquém daquilo que todos nós esperamos da prestação de serviços do médico dentista no SNS. E, portanto, creio que já terei aqui respondido a essa sua questão. Relativamente aqui à articulação do médico-dentista nos cuidados de saúde, portanto, seja no SNS, até mesmo com a saúde pública, eu creio que esta nova portaria, que foi lançada no dia 20 de março do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, vem aqui baralhar e trazer aqui um conjunto de problemas, portanto, aos médicos-dentistas que exercem no SNS. Em primeiro lugar, estão proibidos de coordenar um programa que é de saúde oral. Portanto, ora veja, esta é a mesma história que nós temos. Um cardiologista não pode coordenar um programa de cardiologia e tem que ser um profissional de outra área. Portanto, parece-me que isto é absurdo logo pelo começo. Depois, Temos aqui umas outras questões que nós temos a nossa, e portanto, foi previsto em 2023 com o Grupo de Trabalho de Saúde Oral 2.0, como é que deveria ser a organização dos serviços de saúde oral no SNS. Este documento não faz qualquer menção a essa organização e, portanto, e até promove aqui uma organização que nós consideramos um passo atrás, em que nos coloca diretamente quase sobre a alçada. Sim, mas estou aqui a responder entre a articulação, portanto, a articulação, importa referir que isto aqui define aqui o nosso conteúdo técnico, mas não define, portanto, os nossos serviços, nem onde nós estamos inseridos, e portanto, daí que as duas questões estão intimamente ligadas, e era essa questão que eu lhe queria fazer chegar. Quanto aqui às condições do serviço clínico, os médicos dentistas, neste momento, creio que têm todas as condições no SNS. Relativamente aqui às questões que foram colocadas aqui pelo senhor deputado do Chega, nós estamos de acordo com estas três categorias, achamos que elas reconhecem a diferenciação, portanto, estamos perfeitamente de acordo, eu vou repetir. E em relação, portanto, às garantias para zonas de maior ou de menor, neste caso, densidade territorial, portanto, isto terá que ser criado aqui um sistema de incentivos, mas acho que não se reflete aqui nesta proposta de projeto de lei, terá que ser uma questão local, portanto, na minha opinião. Eleita, agora respondes.
Em resposta às questões colocadas pela senhora deputada do PS, identificação dos médicos cientistas em contrato de trabalho em funções públicas. É o meu caso, por exemplo, sou eu. Diga? Eu trabalho na ULS Transmontes e Alto Douro, mas eu já trabalho em funções públicas há 19 anos. Estou integrada na carreira técnico superior. Exerço medicina dentária, mas estou integrada na carreira técnico superior. Sendo avaliada como técnica superior em funções administrativas. Nada de funções clínicas. Até porque o conteúdo funcional da carreira técnico superior não prevê atividade clínica. Não. Entrei num concurso para técnico superior da área de medicina dentária, sim. E em Portugal continental há mais casos. Diga.
Vamos tentar evitar o diálogo, está bem?
Eu não percebo.
Sim, mas depois as questões, se vocês entenderem, ficar a falar para não, vamos concentrar-nos nas respostas às questões para terminarmos a ronda de forma
muito
formal.
Bem. Eu dou a palavra ao meu colega.
E, portanto, daí aqui aquela questão do artigo 15, número 3, o porquê de nós retirarmos, propormos aqui o retirar a avaliação, prende-se exatamente com esta questão. Portanto, nós queremos pelas nossas contas e para aquilo que sabemos, atenção, pode existir aqui algum erro num número ou outro, mas queremos que serão 21 médicos dentistas nestas condições, portanto, na Lei Geral do Trabalho nas Funções Públicas, tendo o primeiro entrado para o SNS em 1987. Não, 87. A senhora deputada questionou também se a partir deste documento nós achamos que a carreira traz atratividade, isso aqui e a implementação, obviamente que esta carreira traz aqui uma maior atratividade, até porque vamos passar a ver aqui reconhecida a nossa profissão. Neste momento ou somos prestadores de serviços ou somos uns vulgos técnicos superiores e, portanto, aqui esta proposta vai trazer aqui uma grande atratividade. Relativamente ao papel da remuneração, qual é que é o profissional que não gosta de ver a sua remuneração aumentada? Creio que todos os profissionais, mas neste momento creio que posso falar por todos os médicos dentistas. Aqui a questão principal com a criação da nossa carreira não se prende maioritariamente pela remuneração, mas sim pela definição deste conteúdo técnico, portanto, por uma verdadeira integração da medicina dentária no SNS. E, portanto, sem dúvida alguma que este documento tem aqui estrutura, na nossa opinião, para garantir o futuro da nossa profissão. Portanto, nós estamos de acordo aqui com a grande maioria dos, portanto, do que está aqui proposto. Passando aqui às questões que fez a senhora deputada da iniciativa liberal, se falta categoria de entrada, na nossa opinião, achamos que não. Portanto, neste momento há aqui o regime de transição proposto, portanto, que vai funcionar para os profissionais que estão neste momento aqui no SNS, e no futuro o acesso, portanto, far-se-á de acordo com as normas que estão aqui plasmadas para as categorias que aqui estão referidas, assistente, portanto, assessor e sénior, ou assessor sénior, como queiram chamar. Relativamente aqui aos graus, portanto, estamos de acordo aqui com os nomes que são atribuídos. Falou-nos também aqui sobre as questões dos contratos, creio que a minha colega aqui já respondeu, portanto, nós temos cerca de 21 na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, teremos um número já superior, provavelmente, em contratos individuais de trabalho, e os restantes estarão em prestação de serviços ou de forma direta com as unidades locais de saúde, outros estarão através de empresa. E, portanto, neste momento, queremos que faz sentido. É claro que há aqui uma questão que nos preocupa, e em resposta também, portanto, já não me recordo quem é que fez essa questão, mas creio que foi o Sr. Deputado do LIVRE, que se prende com os prestadores de serviços. Portanto, os prestadores de serviços são uma grande preocupação nossa. Agora, não nos parece que seja possível colocarmos aqui por decreto que eles transitem para a carreira e eles terão que ser sujeitos aqui a um concurso. O que podemos aqui sugerir é que seja aqui um concurso de regularização do vínculo precário. Portanto, relativamente aos prestadores de serviços, é aqui o que poderemos sugerir. Agora, sem dúvida que eles estão numa situação muito preocupante, e gostava também, obviamente, aqui de vos sensibilizar. Portanto, há prestadores de serviços de norte a sul, o valor hora que eles vão oferindo é completamente diferente. Nós temos profissionais, por exemplo, na Unidade Local de Saúde de Santo António, no Porto, que o valor hora deles é 10,08 euros, portanto, o valor bruto por hora desses profissionais, o que nos parece que é um valor muito, muito, muito fraco. E, portanto, além de já daqui da própria questão dos vínculos aqui da prestação de serviços, e nós sabemos que a Autoridade para as Condições do Trabalho recentemente fiscalizou aqui algumas unidades locais de saúde e instaurou processos, portanto, por aqui na gíria, pelos falsos recibos verdes. Portanto, sabemos que estão a decorrer alguns e, portanto, é que obviamente é uma preocupação nossa. Relativamente, só para terminar aqui, relativamente à questão que nos fizeram nas posições remuneratórias, se nós achamos que devia ficar aqui plasmado. Portanto, nós estamos de acordo que isto possa ser depois discutido aqui conforme está no documento. Portanto, ora, deixe-me ver aqui o termo certo, em instrumento de regulamentação coletiva. E, portanto, muito obrigado. Creio ter respondido a todas as perguntas, ou à grande maioria. Peço desculpa se não fiz alguma. Estou disponível depois, posteriormente, para esclarecer.
Muito obrigado pelas vossas intervenções, pela vossa presença. E dávamos por concluída esta audição. Muito obrigado.